que a música tá tomando uma dimensão cada vez menor nesses festivais, né? Porque não era um parque de diversões, era música.
Quando alguém fazia um lance, o público... Ah, que é um negócio legal, que é diferente do público da música pop, que é. O cara desafina e o público não fala nada.
Eu já tive vontade de ir pro pop e fui, né, em 2006, exatamente por querer estar em festivais. Porque o rap não estava nos festivais. Hoje está nos festivais.
Que bom.
Mas não era comum.
A gente passou mais de 20 anos falando não pro Rock in Rio, né? Aí você se propõe aí num show desse, olha o nome, como o João já falou, show business.
Ô, Blue, mas a Negarinho falou de trair o movimento. Vocês já ouviram que vocês traíram o movimento? Tem a ala mais que... radical? Fala, meu povo! Chegando aí o B3 mais um, episódio do B3 mais um. Hoje, episódio especial. E pedi para esses trogloditas aqui hoje manterem a linha.
Olha quem tá falando.
E vocês aí que estão nos ouvindo, nos assistindo, já sabe, tá aqui embaixo todas as redes sociais, as plataformas que nós estamos. Siga, compartilhe, divulgue, tá bom? Porque, exceção dos fãs do André Barcins, que todos falam que o B3 mais um podcast musical mais legal e mais divertido do Brasil.
E Jabaquara se ressente, né?
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, André Barcins.
Beleza?
J. Marcelo Boscoli.
Boa tarde.
Ice Blue.
Eu vou olhar pra esse cara.
E palmas pra Negrali. Grande Negrali! Negrali, antes de mais nada, super, hiper, mega obrigado pela sua presença aqui. Paula Lima esteve aqui, adorou, hein?
Ah, que legal.
Que bom, né?
Legal, Paula Lima adorou. O Ariel adorou.
Foi ótimo, foi ótimo.
Então, super bem-vinda.
Obrigada, tô muito feliz pelo convite. Obrigada mesmo.
Imagina. E aliás, a gente começar, porque hoje o tema é legal, hein? Todo tema é legal.
Sim, sim.
Hoje é o seguinte, são os festivais de música. A importância, o que eles mudaram nos anos, o que é legal, o que não é legal, tá certo? Mas antes de entrar no tema, eu não posso fugir dessa pergunta, estando aqui na vossa presença, e que você não tenha dó nem piedade de João Marcelo e André Barcinski. Mas qual foi a sua emoção em cantar o hino do Esporte Clube Corinthians Paulista?
Foi punk. Foi muito legal.
Em que circunstância foi? Eu imagino que tenha sido num jogo.
Antes, só a hashtag não, chupa Barcinski.
Eu gravei.
Chupa João Marcelo, ela gravou.
Ah,
eu gravei.
Desculpa.
Acho que umas duas versões já. Com a Paula Lima, inclusive. E eu adorei, assim, mas foi muito legal mesmo. Assim, eu dei uma tremidinha, falei, poxa, o hino do Corinthians, né? Com essas pessoas, tem o rap, tinha o Rap Hood, a Paula Lima. Mas deu bom.
Não, faz deu um bom, sucesso. Não, deu maravilhoso.
Até hoje as pessoas adoram essa versão.
Ah, é,
eu
legal.
Gosto muito também. Precisa fazer outra, né? Porque tá antiga já.
Precisa fazer umas dos clubes do Rio, né? Que tem os hinos mais
não,
bonitos.
Não, porque ela é corintiana, ela canta com a alma.
Opa, isso, Lamartine Babo.
Lamartine Babo,
Lamartine Babo, pô.
Pelo não, sim, Deus. Mas não é um produto. Ela não, canta sim. Com a alma.
Sim.
Ela é Corinthians.
Eu sei.
Tem uma versão também que não é o hino do Corinthians, mas que eu fiz com a Rita Lee. Uma homenagem pro Corinthians. Foi maravilhoso. Ela
que música? Essa eu não me lembro.
É acho que é Sou Fiel. Sou fiel de coração, sou fiel, né? Então, é bem legal. É ela que escreveu também junto legal. Com os outros autores. Será que eu não lembro agora? Mas adoro fazer tudo pro Corinthians. O Corinthians é o que me tira da licença maternidade. Porque nos meus dois filhos, o meu primeiro trabalho teve a ver com o Corinthians. Acredita?
Ah, é?
Caramba. Eu ali amamentando com 45 dias de bebê, tive que fazer alguma coisa pro Corinthians. No estúdio, uma vez no Altas Horas.
Caramba.
Cara, eu queria encerrar o Bentri. Pra mim, acabou. Não tem uma necessidade
isso.
De ter. Agora, deixa eu te falar. Agora, uma coisa que eu brigo há muito tempo.
Tem esse tamanho pra você?
Não, isso não é futebol, isso é Corinthians.
Tá, mas tem.
São duas coisas distintas.
Sim, sim.
Mas uma coisa que eu falo muito tempo, que é uma briga minha. O poró popó tem que ser incluído no hino oficial, né? Poró popó. Porque ele não tem. E eu não falo brincando isso. Não tem que ter o poró-popó no hino?
Acho que é a parte mais legal.
Ah, o conselho do clube tem que colocar lá isso, cara. Teu passar manda poró-popó. O Negrali, mas... Mata só outra curiosidade pra mim. O Negrali é uma homenagem pra Rita Lee?
Não, porque é com I. São as iniciais do meu nome, que é Liliane.
É verdade, esqueci.
Nossa, é verdade. Desculpa, viu, Negrali?
Eu não acredito nessa
porra. Eu tô pagando uma dívida. Eu tô pagando uma dívida de jogo. Hoje.
Caralho, desculpa, velho.
Desculpa. É homenagem ao Bruce Lee.
É verdade.
Você tem dúvida que vocês traíram?
Eu sou muito fã.
Isso é corte, hein?
Nossa,
Bruce Lee.
Isso tá certo.
Negra Lee homenageou o Bruce Lee.
Isso.
Calça Lee.
O Negra Lee, é verdade.
Esqueci. Lee Majors.
O Negra Lee, mas fala Lee Majors, o Ciborgue.
Foi casado com a Farrah Fawcett.
Foi casado com o Ciborgue. É.
Meu pai conheceu o Angra dos Reis.
Ah, é? O homem de 6 milhões
de dólares?
O Lee Majors? É mesmo,
né? Ele falou, pô, meu filho era mais baixo que eu, né? Ele falou, o que isso quer dizer? Era mais baixo que eu, tipo, desse tamanho.
Tampinha, assim.
Mas era o Ciborgue.
Caramba.
O homem de
mas
6
ele não
milhões.
Levou a grana pra lá, ele não tava com 6 milhões de dólares, não.
O Negra Lee, teve aí recentemente o The Town, mais um festival novo aqui. Você gosta desses festivais de música muito grande? Você curte esse tipo de festival?
Adoro. Eu acho que tá cada vez mais democrático, mais versátil, né? E fiquei feliz de ver o The Town, foi o primeiro festival do The Town, achei muito bem feito, assim, o som estava muito bom. E eu fui duas vezes, né? Fui no feriado e fui nesse último dia agora, dia 10. E eu achei incrível, assim, a diversidade também de estilos musicais, de cantores, assim, deu para ver que os artistas estão cada vez mais investindo, né, nos seus shows, assim, fico até preocupado, falei, nossa, e agora? Qual que é o próximo passo? Né, depois de tanta coisa. Ainda bem que eu desencanei agora do pop, porque eu já tive vontade de ir pro pop e fui, né, em 2006, exatamente por querer estar em festivais, porque o rap não estava nos festivais, hoje está nos festivais.
Que bom.
Mas não era comum, né, da época que eu vim. Então eu olhava pra grama do vizinho e falava, poxa, eu queria estar ali, eu queria fazer shows, não só cantar 5 horas da manhã, embalada, muitas vezes com uma condição precária. Então foi festivais, assim, uma das coisas que mais me fez querer diversificar o meu som para poder estar presente, sabe? Porque eu achava muito legal poder apresentar o show com uma grande... Com grande
estrutura. Né?
Ah, eu acho incrível o som do Bruno Mars, pelo amor de Deus, gente. Socorro.
Tinha sub em cima, sub embaixo.
É mesmo.
Tava
não, o Lionel Ray lá, tipo o Gabi.
Mas o João Marcelo,
o som sai em
helicoidal.
É, vai, meu, acoplada.
Ô, Jota, o que é bom e o que é ruim nesses festivais muito grandes, na tua opinião?
É que assim, é muito do gosto, né? Eles conseguiram, através dos anos, melhorar muito a experiência sonora, né? As torres de delay, esse line array, né? Que aqui é pra cá, aqui pra cá, aqui é near field. Colocar o sub no alto e embaixo, acoplar o som, você sente... É uma cacetada mesmo.
Não há linguagem mais... Diminui o delay, o reverb da voz que vai pra lá, que volta.
Quando tá passando o som... Oi. Você fica numa distância, claro, o som se propaga numa determinada velocidade. Você chega um momento que eu tô vendo a Negra Lee no palco e não tá sincado a voz com o som, porque, claro, a imagem vem numa velocidade e o som vem noutra. Aí vão colocando as torres de delay, vão melhorando o som. É que me aflige muita gente, assim. Fico um pouco 100 mil pessoas, assim. É uma coisa física minha. Mas é um lance. Eu gosto de shows em lugares menores, né? Não gosto de muita banda junto. Eu, como público, eu sou um chato de galocha, né? Dependendo de mim, o show business ia ter outra modelagem. Mas indo lá como profissional, achei impressionante. O melhor é a qualidade técnica, uma vez que se propõe a ser desse tamanho. O pior é ser desse tamanho, eu não gosto. Eu acho... Cara, eu não acho legal.
Você gosta, Barça?
Eu acho opressivo.
Não, não gosto, não. Como espectador, eu prefiro... Eventos menores.
Eu fui assim. No Michael quando eu tinha 21 anos. Pim! Cadê o som do disco? Cadê a gente falando, índice de dispersão. E não tinha celular, hein? Índice de dispersão, as pessoas conversando. Eu não quero ouvir, juro, quando eu tô ouvindo música, eu não quero ouvir ninguém falando. Não quero ouvir. Só que aí, claro, é a chamada experiência. Como meu lance é música, eu gosto de ver a apresentação do cara. E o Bruno Mars, nesse ponto, matou a pau, porque é ele no palco com a banda. Sim. E vamos que vamos. Né?
Tem artistas que são mais beneficiados, né? Sim. com a questão do festival, e tem outros menos, né? Por isso que eu falei que o meu tempo fica até preocupado quando
lógico.
Eu falei assim:
lógico.
E aí, o que eu vou fazer? Lógico. Não, agora eu sei o que eu vou fazer. Depois que eu assisti Her.
É que pros artistas.
E Bruno Mars, eu sei o que eu vou fazer.
Foi muito bem também.
É uma
pros artistas,
né?
É muito. Claro, é uma experiência mágica. Você tem um palco gigantesco. Quem tá ali. Eu me coloquei no lugar do público.
Sim.
Pra chegar, etc. Eu gosto de coisinhas menores, né? Mas enfim,
eu como público também posso ter que dizer, tenho que concordar com você.
É.
Mas é que a energia de ver aquele multidão de pessoas vibrando ao som do seu trabalho, da sua arte.
Não, sim.
Não, é loucura.
E eu acho que vai ficar cada vez maior, né? Porque vai ficar cada vez... Os festivais vão ficar cada vez maiores porque o artista ganha cada vez mais em show e menos em arrecadação, né? Então, a tendência é... Se você pegar a quantidade de gente que vai em festivais ao longo dos anos, está crescendo muito.
Mas você não curte festival nesses grandes? O Rock in Rio 1 em 85, você curtiu?
Não, aí é diferente, cara.
Pra mim, o maior festival que eu fui na vida foi aquele Rock in Rio.
O Rock in Rio 1 em 85 só tinha um palco.
Um palco, cara. E esse era o dia certo?
Sim,
cinco dias, estilos...
10 dias. O Rock in Rio 1 foram 10 dias.
Foram 10?
10.
E cada dia era um anime estilo musical. Era um legal pra cacete, cara.
Mais organizado.
Mas o que me pega é essa coisa de muitos palcos. Porque se você tem 5 palcos, você perde 80% das atrações de cara. Certo? Você não vai estar em 2 lugares ao mesmo tempo.
Então, isso é ruim mais pros artistas até.
É, mas eu acho que é ruim também porque as pessoas às vezes querem conhecer um artista mais novo, que eles não conhecem.
Exatamente.
E o cara vai falar assim, ah, eu paguei, eu vou ver a fulano complicado. Que é mais famoso, entendeu? E aí não vê o artista mais desconhecido.
O Lollapalooza, você não gosta?
Cara, eu fui no segundo Lollapalooza, em 92, assim. Mudou muito, né? O Lollapalooza virou uma versão menor do Rock.
Você foi lá fora?
Fui lá fora. Aqui no Brasil tem...
Vai aqui no Brasil.
Não. O Lollapalooza surgiu como uma coisa muito legal. Era o Perry Farrell do
James Addiction
que inventou, que era o festival alternativo. Não tinha festival alternativo, né? E era um festival itinerante, com um monte de banda foda. E, cara, tinha assim... Ice Cube tocou no primeiro... Tinha rap, tinha tudo misturado. Era Arrested Development, eu vi lá também. Tinha. Pô, aí misturando com Diesel Mary Chain, com Susan the Banshees, era uma coisa...
Uma salada legal,
era uma salada muito legal, né? E aí rolou bem por uns 10 ou 11 anos, aí foi comprada pela Live Nation, né? Comprou, né? Aí dançou, cara. Aí a Pearl Jam todo ano, Foo Fighters todo ano, 100 mil pessoas. E não é mais aquela coisa itinerante como era, né? Era em cada cidade americana um show. Depois ele virou a coisa, acho que tem 3 shows em Chicago, aí vem pro Brasil, aí tem Chile e tal. Virou um negócio gigantesco, assim. Perdeu bastante da essência, eu acho.
Vamos perguntar pra quem subiu no palco, né, Blue? Você já tocou no Rock in Rio, você tocou no The Town. Um dia depois de tocar lá no The Town, uma semana, dois, me lembro, você tocou no Capão, né? Vocês tocaram lá na festa lá 100% Favela. E aí, Blue, pro artista, você curte tocar nesses festivais gigantescos?
O telão é bom, né, Blue?
Irmão, eu sinceramente acho que pro artista, depois que o artista já tem um tempo, a gente passou mais de 20 anos falando não pro Rock in Rio, né? Não vamos. Aí você se propõe aí num show desse, ao nome, que o João já falou, show business. Um show desse você não vai lá pra ganhar dinheiro, você vai lá pra fazer uma apresentação. Para esse dinheiro vir no futuro.
Como vitrine, né, também, né?
Ou seja, você vai lá, o risco de dar errado é 99,9.
Por que tudo isso?
Você entra com o cachê de 500 mil no Rock in Rio e pode sair com o cachê de 50.
Se a apresentação não for boa.
É, se você entra pra lista dos piores shows, por exemplo. Tem isso hoje.
Ah, não. Mas isso tá muito chato.
Mas você tem certeza que vocês não iam entrar com a competição é desigual,
ninguém
né?
Ninguém tem certeza de nada.
Ah, eu sei, mas pô... Não
tem certeza de nada. Você pensa tudo que nem... Eu tava no palco, caiu um toró.
É.
Pô, um puta toró.
Putz,
chegou um momento que você não conseguiu.
Vocês já tinham feito esse show com orquestra?
Então, não tinha feito um show com orquestra, então foi uma...
É.
Então, quando você vai para um festival desse, a responsabilidade é o triplo e a entrega tem que ser a entrega.
Sim, sim. Mas assim...
Você não vai lá para passear, não, mano. Sim. Você vai lá para mostrar a sua arte. Então, não tem que ser meia boquinha.
Sim, claro.
Então, e muitas vezes... dependendo do palco que você está, da negociação que foi feita, você vai ter que investir.
No The Town vocês investiram?
Em todos os shows tem que investir. Você vai show business. Você vai lá para fazer uma grande apresentação de alguma forma.
Quer dizer, no The Town, por exemplo, tipo assim, grana vocês não ganharam, vocês empataram.
Não, grana, a grana é o detalhe, mano. Você vai lá para mostrar sua capacidade. Hoje, nós vamos lá para mostrar que o rap é capaz, que nós somos capazes de produzir uma parte de coisa que os caras que foi para faculdade, fez arte de um monte de coisa aí, que não, nunca parou para nos ouvir. Quando a gente contratou eles e pagou eles, não parou para ouvir nossas ideias. Então, hoje, a gente tem essa independência de fazer. Separado e falar assim, eu sei fazer. Então, com menos dinheiro.
É.
Eu sei fazer com menos dinheiro. Eu tenho competência para fazer. Então, quando você vai para um festival desse tamanho, sua carreira está em risco. Não está doce. Ou você vai para entregar, ou você não vai.
Pô, mas aquela entrada dos Racionais no Detão é épica, foi épica.
Tá bom, mas e as brigas pra chegar até ali?
É,
não, que briga?
Tudo que, não que aconteceu pra chegar até aquela entrada pra executar, pra conseguir a estrutura, pra tudo, tudo que envolve o show, tudo, todo o estresse com a sua equipe, com todo mundo, envolve muitas coisas. Uma coisa é você tá dormindo em casa e chegar lá pra cantar. Outra coisa é você pôr a mão lá e sentir, conviver com a sua equipe e saber o problema que você tá.
Deu um puta estresse, Blue?
Que é, o Racionais vive esse estresse. Quando a gente percebe que, puta, mano, o show vai ser transmitido, a chance de erro. Você entra numa outra linhagem, é uma outra seriedade, não é? É a entrega. É o que a gente tava falando desde o começo, que falamos em outros programas. Você foi lá pra ver o show do cara. Aí o cara chega, não entrega nada.
Deixa eu perguntar uma coisa, Blue. Eu vi o show pela TV. Tava ventando muito na hora? Porque
mano, tava ventando.
Porque tava a chuva, chovendo, cara. Não, chuva tudo bem, mas na teoria, e chuva no palco, não deveria ficar o palco não alagado, deveria, né?
Não, você não tipo, tem ideia do que foi, cara.
Imagino que choveu muito, né?
Muito. É. Mano, chegou um momento mas que eu não via os caras.
Se você, tá. Vê, se você vê em São Paulo, Interlagos, é o lugar que mais chove.
Interlagos. São Paulo. Interlagos.
É, todas as corridas tem chuva, sim, lá. É só você ver. Todas as corridas tem chuva lá. E a chuva veio de frente.
Sim, isso que eu ia perguntar.
Porque quando nós estávamos dentro da curva, tá. A chuva lá vem de frente. Não, tá, não vinha de no outro palco. Tá. Lá a chuva vinha de costas. Nós vemos a chuva de frente.
Então, mas tudo bem. Mas é que nem a Negra ali falou. Aí, Blue. A Negra ali falou, pô, mas aí quem tá no palco e vê aquela multidão, caralho. Mas e aí? Aí quando subiu no palco, deu tudo certo. E você vê aquela multidão, não é diferente? Não,
aí essa é a parte satisfatória da parada. Mas até chegar lá, essa é a parte quando você começa e dá tudo certo. Você fala, ufa, quando termina, passou a última música, você faz assim, ufa.
É muito mais tenso para vocês fazerem show transmitido ao vivo?
Faço. Não é, não tem intenção que é transmitido. É o show.
Sim, sim, sim. Mas eu digo, você acha que muda um pouco a coisa da banda? Vocês ficam um pouco mais
pelo
preocupados?
Pelo certo, não é nem transmitir. Não é nem sim. Gosta que transmita. É. Essa é a real. Transmite contra a nossa vontade. Sim.
Por quê, Blue?
Mas... quem viu, viu. Filho.
É, mas pra
e
galera...
um show que é pensado pra TV é diferente de um show pensado...
É, o problema é que você
não gosta, Negra Li.
Olha, depois que o Blue falou, eu vou voltar aqui quando eu cantar num festival, tá? Com o meu show, porque até então eu cantei alguns lá no passado e agora com participação. Quando eu fizer, eu venho aqui e dou minha outra opinião.
Porque
é bonito de ver,
né? Muito
mas
legal,
agora a gente tá né, vendo alguém que tem ali experiência no negócio. É. Vou ver se eu vou mudar de opinião.
Agora, assim, você perguntou, eu acho que é o mais bem feito dentro do possível, assim. Porque o que eu vi lá no The Town, eu fiquei realmente abismado. É tipo, você montar um Rolex com uma luva de boxe, assim, uma loucura. Dá tudo certo. Não, sabe? Não dá pra desprezar isso. Acho que é das situações mais complexas, que tem muitas, assim, muitas coisas matriciais acontecendo ao mesmo tempo, muita chance de dar errado. O que eu falo como público é que esse grande acontecimento, eu acho que não tem, para mim, como público, a dimensão humana.
Sim.
Né? Você não vê... eu quero ver a retina do artista, né? Então, eu gosto de lugares pequenininhos, né? Menores. Mas, dentro dessa escala, acho que sem nenhum exagero, eu acho que os festivais que são feitos no Brasil são dos mais bem feitos do mundo, né?
É, porque você pensa bem, a estrutura, a infraestrutura é muito complicada, né? Porque é dentro de um autódromo. O autódromo é feito para, sei lá, 80, 100 mil pessoas, não sei quantas pessoas cabem no autódromo. Irem lá todas juntas, verem uma corrida e saírem todas juntas. Não é para ter movimentação de pessoas dentro do
muito
autódromo.
Muito complexo.
Né? Quer dizer, quando você pensa no deslocamento, é uma cidade, 100 mil pessoas.
Fã que está lá, ele já tem todo esse estresse de trajeto, de locomoção, para ir no banheiro, tudo muito longe, tudo muito shows e tal. Então, o mínimo que ele espera da banda favorita dele, que seja uma entrega.
Claro.
Mas a vibe do público, você achou que foi diferente, por exemplo, ou não?
Não, a vibe do público é surpreendente, né? Que quando começa a chover daquele jeito, ninguém sai do lugar.
É, legal.
É, tava frio também.
Ninguém saiu do lugar. Você olha pra frente e ninguém sai do lugar.
Tava. Não, bateu um
aí
vento
gelado.
Aí eu tô
aqui na chuva... Um monte de gente ali me olhando de frente, sem sair do lugar, eu vou pro lugar coberto.
Fica aí na
chuva. Tem uma hora que eu vejo o Brown falar, né? Falou, eu vou pegar a chuva também. Aí ele vai lá pra frente.
É, essa hora aí é tipo... É demais.
Não,
Agora, o Barça, eu penso muito igual você também, cara. Eu não curto esses festivais que tem 500 bandas. Pra mim, o perfeito é o Rock in Rio 1. Você vai lá, um dia é pop, outro dia tinha jazz, tinha todo mundo, outro dia heavy metal. Ah,
e vamos falar a verdade, assim, o Rock in Rio 2001, por exemplo, não precisa nem
fui,
ir também. Até o último, né?
Também
você teve Neil Young, R.E.M.,
Iron.
Tudo bem, Iron sempre, mas eu digo, o line-up era incrível, acho que foi a primeira vez do Foo Fighters, Queens of the Stone Age, não foi? O line-up era impressionante, assim, o Oasis, um monte de banda legal junta, né? Muita banda boa junta, e mais com predominância do rock, né? Os mais recentes eu acho muito mais eclético do ponto de vista musical, mas eu não sei se as atrações, em termos de qualidade, claro, tem as exceções. A Angelique Kidjo é fodida pra caramba, os Racionais, de vez em quando tem.
Hermeto Pascoal,
tudo bem.
Richa Bonar.
Exatamente, mas aí tem, sei lá, Bibi Rexha, eu juro, eu nunca tinha ouvido falar da mulher. Tipo, é complicado, né?
A sua filha não conhecia?
Não, também nem não. Ela conhecia, nem conhecia. Tinha umas lá que você falava, puta, não é
possível. Eu vi uns shows no Detão que eu fiquei abismado.
É, abismado, né?
Abismado. Era de uma... E vi shows muito legais, mas vi shows muito ruins.
Exatamente.
Mas esse negócio de... Por que Plim?
Não, quando toda vez que você fala... Não, aquele show é muito ruim, ou aquele é muito ruim, tem que fazer um Plim, porque ele fala mais...
Ah, eu sou sincero.
Eu sei, obrigado.
Tinha um monte de show lá que não dava, vocês não acham que a qualidade...
Você gosta de...
Você
gosta de...
Artística dos festivais, assim, você pegar...
Você gosta de gente cantando com playback?
Você
gosta de playback? Você gosta de gente cantando
com...
Então, tinha um monte lá.
Não, eu gosto mesmo de ver. Sério? Quando playback, eu ouço o disco na minha casa.
Melhor, né?
Agora, quando
controlando
você vai
a temperatura.
É porque você quer sentir mesmo ali.
O que me assusta, por exemplo, os últimos.
Agora, as comparações é bem complicado. Porque é difícil. Eu vi uma. A Pietra lá cantou no palco principal sem banda.
É,
e falaram mal pra caramba, só que eu vi que ela tava com a mesma energia do começo ao fim do show. E eu sei quanto isso é difícil. Que ela tava cantando ao vivo, impecável, sabe, a apresentação dela. E aí o pessoal falou mal, mas por quê? Porque comparou, né? Porque aí o próximo vinha a Her com aquela banda. Depois o Bruno Mars com sua super banda, com coreografia. Aí é complicado.
Que do Bruno Mars deixou ruim pra todo mundo a parada, hein?
Deixou, né? Cara.
O que eu acho também, mesmo. O
cara deixou, mano.
Quebrou esses eventos,
lógico,
cara.
Porque o cara ali, o cara não veio pra entregar. Puta, tem que ir lá no Brasil? Puta, tem que fazer o show lá, mano. Porque geralmente, esses caras, você sabe... Faz shows menores dentro dos Estados Unidos. Não é esse público.
Uhum. É 100 mil pessoas, né? Não é frequente.
Não,
eu vi o Bruno Mars em Atlanta, sei lá, tinham 16 mil pessoas. Que é gente pra caramba.
É gente pra caramba.
Só quero dizer, gente, não é que eu não gosto de... Né?
Sim.
Mas 16 mil num lugar que foi projetado acusticamente.
E tem
agora,
outra
quando
coisa...
quando você vê a qualidade de som, o PA falando daquele jeito, tudo ensaiado, tudo, o cara falou, puta... Valeu a pena ver o Bruno Mars.
Agora, me parece também uma coisa, não sei se vocês concordam, mas assim que a música está tomando uma dimensão cada vez menor nesses festivais, né? Porque Rock in Rio 85, 2001, não tinha tirolesa, não era um parque de diversões, era música, sei lá, para ver as bandas e tal, não tô querendo fazer comparação, mas é a verdade, né? Esses festivais hoje em dia eles já lotam sem você divulgar o line-up, e virou uma atração turística, né? O Rock in Rio é super importante pro Rio, o The Town super importante para São Paulo. Mas assim, o sábado do Rock in Rio, Cara, pode ser Bon Jovi, pode ser Bibi Rixon, pode vai ser bombar. Minha avó tocando pandeiro. Vai lotar, cara. Não, é verdade, cara.
Não, mas eu só concordo com você.
Vai lotar. Vai lotar. Entendeu? Eu vi duas coisas muito tristes, que foram shows de Stevie Wonder e Bruce Springsteen no Rock in Rio, com gente indo embora, aos filas, aos borbotões, assim. Porque era o último show. Quer dizer, como é que você espera até o show do Stevie Wonder e vai embora do show do Stevie Wonder? É uma coisa que não passa pela minha cabeça, não consigo aceitar uma
coisa. Você falou a verdade, no Rock in Rio, quando eu fui comprar os ingressos, você comprava
pelo dia.
Pô, aquele dia 19, Scorpions, Whitesnake, CDC, Ozzy.
Exatamente.
Aí tinha o dia que teve Al Jarreau, George Benson, Ivan Lins.
James Taylor.
Aí teve o dia do Nina Hagen.
B-52s.
Queen, B-52s.
Pô, B-52s é
super legal.
Hoje a música é o detalhe, concordo. Agora, uma parada que foi interessante, que ela migrou, deu uma pá, porque o rap não fazia essas paradas.
Então, isso é legal. É legal do rap estar no...
Não fazia. Porém, hoje, os festivais não tem como
ignorar.
Né? Então, ela é uma das maiores rappers, né? Ela e a Dinadinha e Raiz, né?
Por exemplo, adorei o show do Criolo. Pô, ver o Criolo lá foi legal pra caramba, velho.
Ah, mas o Criolo é super astro. O bicho já tem isso, mano. De palco grande... De espetáculo, ele tem essa parada.
Tem os artistas que são engolidos pelo palco também. Tem os artistas que.
Posso falar, no dia do rock, a Pitty, tirando a Foo Fighters, a melhor recepção foi da Pitty. Mais do que do Garbage, do IAS. A galera gostou mais, né?
Temos de reação do público, sim.
Temos de reação do público.
Como o Garbage, no momento do áudio, foi quando ela tocou o Silks.
Não, sim, mas eu digo, tem muitos artistas brasileiros que estão colocados, às vezes, num. A Pitty poderia, por exemplo, ter tocado. Mais tarde no festival, não precisava ter aberto, porque a reação tava lotado pra sim, ver ela. Sim.
É, os festivais que eu tenho participado, eu tenho cantado tipo 14h, tem sido uma briga. Por exemplo, eu fui chamado agora pro Rap em Cena, era meio-dia, brigamos pra eu entrar 14h. O artista quer o horário melhor, claro. Pode estar mais, um número maior de pessoas.
Justifica, né?
Mais escuro, porque o jogo de luzes fica mais interessante e tal. Mas assim, cara, eu, 26 anos de carreira, com a minha montanha russa. Hoje eu já aprendi a aceitar tudo, assim, não, lógico, eu continuo lutando pelo melhor espaço, pelas melhores coisas, mas eu consigo entender que tudo faz parte de quem eu sou, da minha trajetória, da minha história, não seria quem eu sou, não estaria onde eu estou se eu não tivesse passado por esses altos e baixos. Claro. E eu nunca tenho preguiça de recomeçar, nunca tenho, tipo assim, tô sempre ali, vamos, bora lá, é 2 horas, tá bom, não vai rolar 7 da noite, 8 da noite, vamos fazer e vou entregar o meu melhor, assim. Sim. É uma luta pra mim até hoje, pra fazer pra agenda, pra fazer show. As pessoas não entendem como é para diferente, né? Para pessoas que estão com números, que têm números, que têm falando-se de privilégios também, que aí o assunto vai ser muito grande. Mas, assim, eu gosto, assim, eu tenho orgulho da minha trajetória, independente dela não ter sido absurdamente números e paradas.
Seguidores, Instagram. Nossa, é uma loucura,
credibilidade, né?
É, lógico.
Quando
lógico.
A gente tem, a gente fica feliz. Ah. A gente fala, eu acertei. Lógico. De alguma forma, eu fui bem. Sim. Já que eu tenho essa credibilidade, assim. Então, eu fico muito feliz.
Ah, isso canta pra caceta, ô.
Não, isso é credibilidade. Você
canta
disso.
Muito.
Cuidei da voz. Passei uns perrengues aí quando... Voltei da pandemia, tive que operar, né, desvio de septo. E a voz fica adormecida, né? Então, quem canta toda hora, tem uma agenda de shows, acaba, né, criando memória muscular e tal. Quem fica sem cantar, meu amigo, aí tem que ficar lá nos exercícios, na fonoaudióloga. Mas eu tenho paciência.
Você teve muito preconceito? Você deve ter pra caceta, né? Negra, mulher, rap.
Periférica, né?
E corintiana ainda.
Essa corintiana foi o que deixou mais legal, né? Porque é a maior torcida, né? Então a gente acaba sendo favorecido.
Não, perdão, é a segunda maior torcida, não é? Perdão, não é?
Ih, não é mais. Mas pra não, mim não é a melhor. A melhor torcida,
ele
vai.
É venenosinho. Mas
eu não
fala
sei, tô perguntando.
Ah, você foi irônico. Você foi
irônico.
Foi
uma das maiores e a melhor. Pronto.
É a torcida que tem um time, não é?
Hoje tá muito mais fácil, né, Negrali? Hoje tá muito mais fácil, graças a Deus, né?
É, depende da facilidade, assim. Depende do ponto de vista. tem coisas que realmente, né, ficou, a internet trouxe uma democratização. A gente não depende mais de gravadora e tal para mostrar nosso trabalho, essas coisas. Dá para você ser independente. Mas existe a dificuldade de você, né, estatisticamente, fazer parte dali da minoria. Eu vim do rap, eu sou uma mulher preta e tal. Toda a história que a gente já sabe. E sobre a cultura também do nosso país, que é muito difícil, né? Tipo, se você não tá ali no mainstream, se você não é pop, se você não tem grana de investimento, né? Se você não tem também uma etnia que te favoreça, que você consiga mais colaboradores para você, tudo isso se torna ainda difícil, ainda que estamos em 2023. Mas eu, aquilo que eu falei para você, eu confesso que eu me sinto abençoada, porque eu estou todos esses anos, 26 anos de carreira, e nunca saí. Assim, da mídia, assim, nunca sumi. Eu sempre estive ali. Eu vivo da minha profissão, vivo bem, né?
Que bom.
Boas escolas para meus filhos e tal. Então, eu...
Mas eu vi você falando, você veio do rap ou você é rapper?
Eu sou rapper. Eu nunca deixei de ser rapper, nunca deixei de cantar rap. Meus shows nunca deixaram de ter essa linha, né? Esse fio condutor, que é o rap. Sempre o meu discurso, todos os meus shows sempre foram. Acho que a fase que eu mais deixei de fazer shows de rap foi em 2012, quando eu fiz um disco de MPB Soul, onde eu comecei a cantar em teatros e tal. Mas na maioria das vezes, eu sempre fui. Em 2006, é que eu passei por muitas coisas que eu nunca falei. Nós mulheres, tá, a gente é silenciada muitas das vezes, por várias ocasiões. Então já fui chamada de traíra, é o pivô do lance do grupo lá, blá, blá, blá. Só que eu nunca falei o que eu passei. Eu sou assim, eu gosto de... Eu me separei, ninguém sabe muito dos detalhes do meu casamento. Eu gosto de me preservar. Mas eu passei por situações que, tipo, me fizeram falar assim, peraí, mas aqui é difícil, hein? Sim. Caramba, hein? Peraí, hein? Olha lá nas premiações. Olha como são tratadas as mulheres aqui desse estilo. Olha aqui como tá. Porque pra mim foi bem difícil. Eu passei por situações de machismo, né? De uma forma... Eu já pensei várias vezes nos discursos que eu já fiz sobre o machismo e tal, que eu passei. Só que eu, até há pouco tempo, gente, eu não me liguei o assédio que eu passei. As coisas que eu passei, tipo assim, que eu achava que, tipo, já fui agredida.
Assédio moral ou sexual?
É, tudo. Mulher passa por tudo. Ou se não passou, tem alguém aqui do lado, irmão, que passa.
Conviver.
Eu já passei por situações.
Como ela conviver. Nós éramos um movimento em formação só de ogros.
Uhum.
Ogros. Os mais ogros possíveis estavam lá. Os mais ogros, não falo isso no geral, não tô falando nem da banca dela, tô falando do movimento em si geral, só ogro. Pra elas, Dinadir, Negrali, pra elas, tinha que ser 3 vezes mais homem do que os homens que tava, porque tinha que estar toda hora nos bate-fundos de cantoneira, e mesmo assim, uma hora tem apoio, outra hora não tem apoio.
Uhum.
Então...
Pensar no que vai falar, no que vai vestir, no que vai... Então, quando eu consegui, quando a gravadora me chamou pra fazer, quando eu fiz a participação com o Charlie Brown, a gravadora me chamou, eu não pensei 2 vezes, eu saí correndo.
É, lógico.
Desculpa falar, mas era muito difícil. É. Eu passei por situações que é só num livro e num filme. Recentemente, Rafa Brits, ela tem um audiocast, eu falei coisas que eu nunca tinha falado. Né? Porque a Rafa Brits também, ela tira da gente, né? Então a gente tá falando da síndrome da impostora, o programa dela. Então ali acabei falando umas coisas que eu falei, caramba, é verdade, eu passei por isso.
Tipo o quê? Fala alguma coisa.
Eu fui obrigada a andar até a Chuí, 23 horas dentro da van, com a amante do ex-namorado, que fazia parte do grupo.
Com a amante?
Que a pessoa que era amante. Eu tive que viajar. Por exemplo, o Racionais são 4. Mas assim, o Lino Cris é o back vocal. O Racionais deixaria que o Lino Cris passasse por certa situação, mesmo que ele não fosse parte do grupo. Então eu passei por isso. E muitas pessoas até hoje não sabem por que, que tem um ranço da Negra ali. Ah, não sei, parece que ela falou, mas parece que ela é culpada ali do... Parece que não sei o que lá.
Mas você porque não era a gente... grupo? Mas você não era o grupo ou você era vocalista?
Uma back vocal, né? O grupo, a gente tinha os principais e tal. Mas eu passei por isso e nunca falei. Passei coisas piores. Eu precisei levar meu irmão como se fosse meu segurança. E até, até a hora que eu falei, não aguento mais, eu tenho.
Mas isso por assédio sexual?
Por assédio também, porque tinha gestos obscenos atrás de mim, em cima do palco. Gente, eu passei por coisas que eu não falei. E eu, só que eu, mulher, é o tempo todo assim. Aí a gente acaba levando fama, culpa aqui, porque a gente não fala. E aí as pessoas até hoje acham que, tipo, ah, né, traiu o movimento, ah, agora foi pro pop, né, ah, agora não sei o que lá. É tanta coisa que as pessoas falam e não sabem o mínimo do que você passou. E tem hora que nem a gente sabe. Tem hora que a gente nem... Eu achei que eu nunca tinha sido agredida porque eu nunca tive o olho roxo. Mas eu já fui.
Sim.
Sabe? É, tem coisas que a gente passa que a gente... nem sabe.
Você acha que você se acostuma, tá, se acostuma com certas situações e você passa a achar normal,
anos.
Né?
É. Tinha 17 anos, sim, quando eu entrei no grupo que deu início à minha história, assim. Então tem coisas que eu não entendia. Sim, sim. Que pra mim era isso,
muito
tal.
Nova,
e hoje, com uma mulher de 43 anos, dia 17 faço 44, hoje eu posso ter essa... Eu tenho essa dimensão, hoje eu sei o que eu passei. E também o que eu... O preço do meu silêncio. Porque até hoje eu não entendi. Eu falei, cara, o que que tá acontecendo? Por que que a galera não me coloca ali? Como esqueceram. Ah, porque foi pro pobre. Cala a boca, cara. Olha aí, olha minha história, minhas letras. Olha o que eu falei, olha o que eu prestei.
Mas você tem que se colocar também.
Então, é difícil, é isso que eu tô falando. Mulheres são silenciadas o tempo todo. Porque se a gente fala também, a gente é reprimida. A gente tem medo, a gente acaba sendo a chata, a gente acaba sendo... Então, essa coisa minha de ser conservadora... Foi uma aula que eu aprendi com o rap, né? De ser você, tipo assim, não dá risadinha, não pode, não sei o quê, não sei o que lá, bababá. Então, eu parei de falar. Eu, com os meus amigos, sou super falante, sou super engraçado, sou super... Mas quando eu entrei pro meu movimento, eu passei a falar assim, pode crer, da hora. Ô, eu gosto do seu trabalho. Obrigado, valeu. Nós. Comecei a imitar, né, os manos, de tanta convivência. Então, acho que eu carreguei também. Isso é muito tempo de terapia para eu entender que eu carreguei isso também e acabei me silenciando e acabei levando culpa de coisas porque não falei, porque não expus, porque não expliquei.
Mas é incrível ouvir você e ver, por exemplo, entrevistas da Rita Lee falando muito, coisas muito parecidas sobre o meio do rock. Não, é impressionante, não é a mesma coisa. Fala a mesma coisa, não falou? Quando ela,
sim,
né?
Mas o machismo tá em todo
não,
lugar.
Sim,
todo
sim,
lugar.
Mas eu digo, é engraçado. Em outras gerações,
né? E outras coisas.
Isso, a gente... Aí vai da gente mesmo... lidar com isso, né? Que nem o Blue falou, precisava ser falado, precisava ser explicado, porque a gente sabe que isso existe. Mas se a pessoa até então não fala, não coloca, as pessoas vão pensar o que elas acharem. Mas é difícil falar também.
Sim, e como claro. É que o movimento te vê hoje? O movimento do rap?
Eu acho que com o passar do tempo, eles foram percebendo que tipo, foi difícil ter outra negra ali. Tem muitas mulheres e são maravilhosas. Mas como eu, que estive lá e caminhei e andei e estou e faço o que eu faço, eu acho que as pessoas começaram a perceber que, tipo assim, não, peraí, ela tem relevância.
Sim, sim, sim.
Ela se manteve, ela está aqui, ela tá, o discurso dela meio que se manteve. Ela fez pop, ela falou não sei o que lá, mas, pô, olha aí, ela vai na fé, olha o que ela fala, né? Olha o que ela atinge quando ela canta, né? Então, acho que isso fez com que as pessoas, sabe, valorizassem, assim, dessa forma. Porque não veio outra. Ainda que viessem, que vieram várias. Mas dessa forma, com essa história, com essa relevância, não vai se fabricar mais, né? Ficou lá, infelizmente, Dinadir, foi embora. Algumas, infelizmente, também sem visibilidade. Cheroline, Rubia, do RPW... E tal, mas com essa história, com essa bagagem.
É que na mesma época a gente tinha uma mulher na nossa. Pô, a Mary sempre tava lá na retaguarda, né? Mas sempre teve essa. Por ter esse cuidado. A gente sempre tinha esse cuidado porque é muito homem junto, muito cara. A convivência de outros caras bandido, cara que usa droga, vários caras no submundo mesmo. O começo do rap foi, não é que nem na gringa que o NWA. Nós é três vezes NWA, mano. Realidade real. Então, de uma certa forma, essa querer resguardar oprimia total, tipo, os caras pra ligar na Merilá, pra opa, ligar na Merilá é bom dia, boa tarde, senhora, não tem a letra a mais, hein? Não é nem pra ligar lá na Meire. Então ficou, a gente vê que o movimento foi construído de uma maneira com mão de ferro e com cara com pouca visão. Teve isso.
Ô, Blue, mas a Negrelinho falou de trair o movimento. Vocês já ouviram que vocês traíram o movimento? Tem a ala mais radical?
Com certeza. Todo mundo fala, quando você...
Não dá errado, né?
Quando você não dá errado, você é traidor. Você precisa...
Ai, que bênção ouvir isso. Obrigada.
Você precisa... Mano,
é
o que ela expôs aqui, mano. Você tá... As pessoas, você tá vivendo um momento que não tá legal pra sua vida. Não tá legal pra você, você não tá se vendo com... Vou tentar outra coisa. Ela foi corajosa de tentar uma outra coisa, sendo que ela
tinha... Mas te incomoda quando alguém fala...
Tinha fama aqui dentro do rap.
Te incomoda quando alguém fala que você trai o movimento? Isso te incomoda? Mano, já te incomodou?
Nunca... Mano, se tem uma coisa que não me incomoda, são essas coisas... Você é feio, você é bonito, você deve ser traidor. Mano, essas coisas nunca me incomodou. Ô, negão, você é feio pra caralho, da hora, mano. Nunca, esses bagulhos nunca me incomodaram, assim. Então, eu acho que é por isso que a gente vê hoje essa que ela falou, essa relevância. Apareceu várias pessoas, mas a Dinadia, a Negrali são elas. Elas passaram por essa fase aí que foi a fase punk, como a Rúbia, certo? Sim. Mas ainda a Rúbia viveu os lados mais suave. Elas viveram a parte roots do bagulho.
Pioneira
o
mesmo.
O beco, onde tinha 40 vagabundos e só elas de mulher.
Abordagem policial feminina. Era tiroteio no final do show. E ele não pagava cachê. Ah, neguinha, o negócio vai ficar... O negócio ali vai lá pra van, fica lá, não sei o que lá. Já teve sabotagem na van de ficar assim comigo escondido aqui, ó. Vou ficar aqui com você porque você é de Deus, você não vai. Eu falei, ô, sabotagem, por que isso? E, tipo, passar por...
Se é de Deus, você não vai.
Se é de Deus. Se nossa senhora não vai, não. Você também não, sabotagem. O que é isso? E aí, essas coisas me deixavam triste, sabe? É choque com o microfone. É 6 horas da manhã. Ficar doente, gripada. Porque é madrugada, é cansado. Eu ia pra lá e pra cá de van, pra todos os lugares. Fora a falta de reconhecimento, né? O rap sempre descriminalizado, sempre marginalizado. Sempre tudo que era do rap era marginalizado. Meus pais tinham medo, né? Minha mãe orava pra que eu fosse isso do grupo. Ela falava. Eu orava porque eu via você com essas calças largas. Eu já ficava, meu Deus, essas roupas, não sei o que lá. E você de madrugada. Então, tipo, não era fácil. E como o Blue falou, né? Da coragem, né, de você ir para novos horizontes. Eu comecei a estudar no coral da USP e ali eu passei a cantar do erudito ao popular e aquilo me encantou, porque eu falei, poxa, minha voz vai aqui. E os conselhos do Chorão, teve umas 4 ligações com o Chorão na época, uma me chamando pro programa da Xuxa, eu falei, não, vou lá cantar rock, o Chorão, eu sou do rap. Outro, tipo, Li, quero te amadrinhar, a gravadora tá te chamando, vou olhar o contrato, já pedi um adiantamento, ah, Chorão, eu vou me vender, mano, pro sistema e tal, não. Depois fui por muito menos.
Dois não.
Isso, não. E outras vezes ele fala assim, Li, eu sei, eu amo os rap, os caras do rap, são meus irmãos, mas a mente deles, você precisa ampliar, você pode mais, você é a diva da nossa música, bababá. E me passava vários conselhos e tal, e as pessoas ao meu lado também. Então eu fui estudar, quando eu tive esse contato, né, com a música, com o coral, né, o coral da USP, poxa, eu cantava o Rap Day, era solista do coral, cantava Negro Espírito e tal, e aquilo ali, falei, nossa, quanta possibilidade. Claro. Então isso me fez querer cantar outros estilos e tal, e eu acho que eu acertei, porque é muito bacana, tipo assim, tudo que, toda a bagagem que, musical que eu adicionei, né, pra minha vida, toda a experiência com as bandas que passaram, né, o Skank, observá-los também foi muito bacana, assim, o próprio, a música com o Charlie Brown, que até hoje, né, vive, eu tenho ela no meu repertório, isso é incrível, 1 minuto com o D Black, eu faço ninguém chorar de lembrar de, né, de lembrar do seu amor e tal. Então, isso pra mim maravilhoso.
Você sabia que o Chorão deixou duas músicas comigo, velho?
Ah, é?
Chorão tava fazendo um projeto de hip hop, eu era muito amigo do Chorão. E ele mandava, ele falou, pô, Medital, tem duas músicas aí que queria te mandar. Na época ainda era um puta trampo, mandava por e-mail ainda, puta.
Ele mandou as letras?
Duas músicas prontas, cara. Um era um hip hop assim que ele tava fazendo com dois moleques. Eu não me lembro se eram americanos, eu não me lembro. E deixou as duas músicas comigo. Eu perdi.
Perdeu?
Perdi, porque esses negócios de e-mail... Caramba, eu perdi.
Não,
e uma das músicas era legal pra caramba,
não,
velho.
Mano,
o que você quer que eu faça, velho? É época de e-mail.
Cara, posso escolher o que você...
Ah, vou fazer o quê? Vou me matar agora?
Não,
eu posso.
Por favor.
Não,
não sei o que a gente faz.
Não, João, por favor. Fala aí você.
Eu já fiz de tudo pra tentar achar, mas não tem como, cara.
A rua já criou o procedimento.
No seu e-mail você não acha?
A gente não precisa criar o procedimento.
Não
a
tem lá o...
Não, porque era uma época que o Chorão tava bem, o Chorão tava legal, a gente saía pra almoçar e, pô, trocava ideia pra caramba, o Chorão tava numa fase muito legal lá naquela época. E aí, eu lembro até hoje, cara, a gente foi almoçar, ele entrou no carro, falou, mano, olha isso aqui, mano. Eu falei, caralho, ele falou, vou te mandar, pra você ouvir inteiro.
Mas você não... Vou te mandar pra você perder.
Ah. Você perdeu a música do cara, mano.
Deixa eu te falar, não fui eu que compus, tá? Não é, a música não é minha.
Ainda bem,
tinha mandado,
a gente tá triste, pô, a gente tá feliz.
Mandou pra mim.
Mas você nunca pensou num hacker, alguém pra tentar?
Mas não consegui, já tem anos, cara. Pô, imagina, eu tô falando isso aí, essa música o Chorão mandou pra mim ou entre 2011 e 2012.
Prende ontem, cara. Achava que a gata na Sibéria agora que tem 45 mil anos. Tava congelada, descongelaram e começou a andar. É possível? Tenta. O que você tá olhando?
Nossa, corja aí, tá falando assim, ó, a negra ali quer ficar um pouco mais que ela tá curtindo o papo. Esses caras, esses puta butre da produção, os puta butre. Agora, vou, a Rita ali tá, a negra ali tá curtindo,
Rita,
velho.
Rita,
eu tô com a Rita ali na cabeça. Eu estou com a Rita ali na cabeça.
Isso,
eu adoro o Rita ali, desculpa. Eu sempre fui fã da Rita ali.
Mas errar o nome do convidado não costuma.
A Rita ali não é demais?
Claro que sim.
Demais.
Ó, vou aproveitar que hoje... Nós temos uma mulher aqui para fazer uma perguntinha. Que é, ele sempre coloca a gente em situações.
Exatamente.
Em situações.
O Trainha tá aliado com os abutres da produção?
É penhasco pra cá, penhasco pra lá.
O penhasco é meu, lindo.
Mata não sei quem.
Ô, Blue, pode perguntar. Ó, meu irmão. Não se mexe que tem um negócio apontado pra você aqui embaixo.
O que você acha?
Não, é pra mim ou pra negra ali?
O que, que você acha quando... Um elemento vai te buscar na sua casa. Não, vamos jantar ali, vamos comer, ir no cinema, fazer qualquer coisa. Aí ele chega, para o carro lá, nem fez esse detalhe. Não, descer não vai descer mesmo, pra abrir a porta. Mas nem fez
falou
aquele detalhe.
Falou aí, o Lorde.
Puxou a maçanetinha, empurrou a porta assim, só pra dar aquela ajudinha, pra não quebrar as unhas. Imbecil.
Que escroto.
Empurra da caneta.
Tô adorando, é um episódio esse, tô adorando.
Tá? Pra... Aí, após você abrir, sentou, fechou a porta. Aí vai falar boa noite. Depois, os próximos 5 segundos, vai entrar um chihuahua no alto, alto. Uau! E ele aqui, uau! Você acabou de entrar no carro.
Você quer acabar com o meu casamento, trairão?
O que você acha de um comportamento?
Mas não é assim, então.
Assim?
Não é bem assim.
É forma.
Foi narrado cara, exatamente assim.
É. Usavam isso no Vietnã pra extrair confissão.
É, exato.
Botavam um cara numa sala, colocavam um...
Manowar.
E no máximo...
O que você acha de um comportamento de... É exatamente isso. Ele não
olha, se ele não desceu do carro, eu achei que ele ficou preguiçoso.
É,
sim,
né?
Sim,
agora,
sim,
beleza,
sim.
Tá casado, é. Até a gente que entra primeiro.
Mas
né?
Alguém,
a gente entra primeiro.
Mas alguém
a gente,
que espera você entrar no carro e põe Manowar no volume 9.
Mas, poxa, sai do carro, dá um abraço físico, né? Bota a mão, olha no olho.
E o som assim, eu quero te explicar. Eu quero explicar, né, Galinho? Porque você também tá super vendidinha, tá? Vai se unir ali. Beleza, não tem problema.
Cara,
né?
Ninguém.
Deixa eu te falar, então vamos lá. Em
isso.
Relação a abrir a porta, hoje em dia, eu tô falando sério, não tô zoando. É perigoso hoje, assalto. Às vezes você não vê nem de onde vem a pessoa. É verdade. Então, quando eu vou.
Isso é um contorcionismo ético.
Não. Isso eu tô falando sério. Então, eu vou pegar.
Protágoras.
Às vezes, pô, hoje não, né? Eu sou casado há 21 anos. Mas, pô, entra rápido. Já trava a porta. Mesmo.
Não, eu
ele
porta,
tá falando isso porque...
Dependendo da situação, sim. Sim. Não,
claro. O Trainha tá falando isso, porque no último feriado eu fui viajar com a minha mulher.
Não, se for na casa, dá pra você descer, tá? Agora, se é um lugar assim, se tá numa via, só pegar, não tem problema nenhum.
Não, mas eu...
Precisa nem abrir por dentro. Mas
posso contar outra situação? Você chega, a gente abre a porta, aperta o botão aqui, a porta abre, porque hoje em dia você não vai... Se você não levantaria pra um homem, você não vai levantar pra uma mulher. Foi o que me ensinaram. É, uma coisa é você ser educado, outra coisa é você ser machista. O cavalheirismo não é uma coisa muito legal. Não vamos abrir a porta. Tudo bem, a gente só pega assim e ajuda, como ele falou, assim, como o Benjamin.
Ah, o cara vai se unir também.
Só que a hora que você entra, bate a porta, é, tá tocando um Maxwell. Não é melhor? Ou tá tocando o Usher?
Manowar.
Não, não é melhor.
Você
tá de brincadeira.
Claro que sim, cara. Você tá de brincadeira. Você.
Não, mas o Trairinha tá falando isso. Porque...
Ali.
O Trairinha tá falando isso. Porque...
D'Angelo, senta, tá tocando D'Angelo. É mais legal, vai.
Number of the Beast.
Tudo aconteceu. Tudo aconteceu no último feriado. Fui viajar só e minha mulher, então na estrada.
Clima romântico, meteu Hail to England.
E eu preciso ouvir música alta no carro. Isso é verdade.
Só que ele esquece que ele tem uma família.
Aí minha mulher começou a rir. Falei, você tá rindo? Ela falou, porra, porque o Blue tem razão, porque minha mulher adora o B3, mais um. Eu falei, razão no quê? Não, porque você é um puta ogro que você entra no carro, mas ela tava rindo. Você aumenta o som, você tá cantando como se ninguém tivesse mais no carro.
Não houve ninguém.
No caso específico, não era Iron, eu estava cantando Guilherme Arantes, que eu adoro.
Porque
quando toca altas horas do Guilherme Arantes, eu me transformo, sabe? Quando
não,
o som
não nesse
nossa
caso
face.
Eu te entendo. Então, chupa. A gente casado, a gente é. Casado chupa é uma gostosa, a relação de casado é. Acho que é melhor do que aquela tensão do namoro, aquele começo.
Olha, eu não podia discordar mais, mas tudo bem. Gente, eu acho muito melhor.
Ela é espetacular, ela sutilmente
juntou.
É que eu
tô um pouco de
dois.
Preguiça, né? Eu tô 4 anos solteira, acho que é um pouco de preguiça dessa coisa, mas eu já tô desengatando, já tô quase me abrindo por uma possível. Relação. Mas tem uma hora que dá uma preguiça pra ir, né? Pra ter que conhecer, né? Tem que sair, tem que socializar, né? Eu tô nessa fase.
Negra ali, está no penhasco.
Ixi, coitada, vai fazer um penhasco.
Dr. Dre ou Snoop Dogg? Quem você salva?
Eu salvo o Snoop.
Dr. Dre, Negra Snoop Lee. Dogg?
Você induziu ela.
Nossa, que difícil.
É facílimo.
Passamos por isso em todo o programa. Todo programa é isso.
Ele acha legal.
Habitue-se.
Ele acha legal. Tem que salvar. Até hoje ninguém fugiu da resposta. Você tem que salvar. Você tá olhando ali. Você dá a mão pra tirar o Snoop Dogg ou o Dr. Dre?
Ah, eu vou falar Snoop porque eu conheço a família dele, né? Não sei se o...
Ah, é? Você conhece?
Se o
Dr. Você é amiga do Snoop
não,
Dogg?
Não, mas assim, nas redes sociais eu sei que ele tem filho, tem os filhos, a esposa. É Dr. Dre, como eu não vi, então pelo menos eu pensaria na família. Pode ser assim?
Não, o penhasco é teu.
Eu sei que ele...
O penhasco é meu.
Eu sei que ele tem os filhos, a família, a esposa, o então acho que eu seguraria ele. Dr. Dre, eu nunca vi filhos e esposa, né, não? Mas difícil, gente. Eu salvaria os dois.
É, a situação é sempre deixar o convidado mal.
O Dr. Dre é overrated, você acha? Ele é superestimado?
Não sei. Acho que não,
não,
né? O cara,
não.
Ele é muito
rico.
Não, e conceituado também, não é?
Conceituado.
Ou não?
Ué, ele,
você acha
ele
que
vendeu
ele...
beats. Não, sim, super conceituado. Então,
mas
você
acha que
ele é
overrated? Acho que não. Você acha que ele é...
Não,
ele...
nunca pensei a respeito. Só agora me ocorreu, porque quando eu colocou o Snoop e o Dre... Claro, porque ele tem uma face pública, né? O Dre é um cara de...
Mais
de...
business, né? Também é do Dre Snoop, né?
Mas, Jota, queria voltar um pouco nos festivais. Ô, Jota, por que os festivais de jazz famosos, tradicionais, que a gente tinha tanto aqui?
Tem bastante... É que o jazz, ele não faz...
Lembra do free jazz?
Claro, sim, free jazz. Claro. É que acabou o lance da possibilidade de cigarros, né? De indústria de tabaco,
as pessoas
tabaco,
esquecem,
né?
Que free jazz não era por causa do free jazz do gênero.
Cigarro.
Era por causa do cigarro free.
Do cigarro.
Não,
mas
não, muita gente acha que
era um tesão.
Não, sim, sim.
Sempre
mas
teve
aí,
um puta lá.
Mas quando acabou a possibilidade de ter anúncio de cigarro,
sim,
acabou o Hollywood Rock.
Porque
tem
muitos
jazz.
Festivais de jazz no Brasil todo. Eu tô com o torcicolo, você deve ter notado. Tô parecendo aquele cara da novela da Globo, lembra?
Nossa, me enganou, não percebi.
É, tá.
Você achou que era torto assim, né?
Quasímodo.
Então, assim, tem muitos festivais de jazz no Brasil inteiro, em Garanhuns, no interior do Rio, na Serra do Rio de Janeiro, no interior de Minas, em São Paulo. Só que são festivais menores, um festival onde essas coisas todas são colocadas, né? Vem muitos artistas internacionais. É um mercado...
Nichado, né?
É um segmento ali, né? O ano inteiro acontece. E o jazz, né? O pessoal do jazz não quer, não precisa do lance todo, assim. A vida pessoal dos músicos de jazz, das artistas de jazz, não interessa ao público de jazz. O que interessa ao público de jazz é a música, né? E acho triste o jazz ter ficado ligado a uma coisa elitista, que é a primeira música libertadora, né?
Exatamente.
É uma maior contribuição da América, sobretudo... Essa síntese, né, de Nova Orleans, né, que tem os judeus, tem os pretos, tem os latinos, ninguém fala da contribuição de Cuba, sim, né? É, enfim, Jerry Lee Morton era, sim, um creole, né? É, enfim, não é uma coisa elitista nem a pau.
E então, o jazz tá aí. O público, né, não quer curtir jazz na tirolesa, né? Também tem isso, né?
Não, agora eu queria abrir um parênteses. Lá no Detão, que assim, é uma questão, às vezes, de você prestar atenção. Às vezes você convive com uma pessoa há muito tempo. E você não presta atenção na pessoa. Lá, cara, ninguém falou muito. Ninguém, até quando iam listar os gêneros do Detal, não colocavam a palavra jazz.
Claro.
Esqueceram, né? É, que existe. Cara, vieram pessoas muito importantes. Você tem o Hermeto Pascoal.
Sim.
Cara, um cara que gravou com o Miles, foi roubado pelo Miles. É super importante isso. Lutou boxe com o Miles. Você tem, enfim, Esperança Spalding. Você tem a SP Big Band, animal, ninguém como Richard Bonnard, esse cara tem dois cérebros.
Foda-me.
Richard Bonnard é tipo absurdo, cara. É, vai do Jaco Pastorius até o Pat Metheny, Herbie Hancock, cara. Então assim, ninguém falou. Então de novo, eu gosto do público do jazz, porque as pessoas estão lá, no melhor lugar do festival era esse lugar. Porque fisicamente era um U, né, que imitava o mercado municipal e tal. Tinha um palco aqui, tinha um gramado aqui, que vendia uns pasteizinhos de beira. Meu, melhor lugar, público prestando atenção no som, ouvindo música. Aí, quando alguém fazia um lance, o público... que é um negócio legal, que é diferente do público da música pop, que o cara desafina e o público não fala nada, que não percebeu. É verdade, gente. Tem uma crise.
É verdade.
O Brasil tem... O maior problema do Brasil é o saneamento básico, eu acho, né? E o segundo maior é a crise na plateia brasileira. Sim. Parece eu assistindo beisebol. As pessoas parecem que não estão entendendo o que está acontecendo.
Aplausos na hora errada.
Aplausos na hora errada, bater palma no tempo errado é histórico, né? Billie Jean. É tudo fora do tempo. É no 1 e no 3 sempre.
Esse é o João.
Não, mas o Duke Ellington, que é o cara mais elegante do mundo, tem um dia que ele vai num programa de TV e fala: gente, é aqui, ó. É na caixa. Ele ensina, ele fala que se você não faz isso, é deselegante. Duke Ellington, não sou eu. Cara, a plateia não percebe. Depois que o Vila-Lobos conseguiu convencer o Getúlio Vargas a colocar o canto orfeônico na escola, o Brasil ficou resolvido. Musicalmente resolveu, porque a plateia sabe. Cara, as pessoas hoje, é engraçado, a pessoa canta uma nota que não tá no tom, desafinado. Quer dizer, aí você pode falar, não, ele tá dando um off, tá dando um offside ali e tal, legal, beleza. O Maio sempre falou, a nota, não tem nota errada no jazz, o que importa é a próxima.
Sim.
Como a vida, né? Beleza. Agora, cara, você tá tocando uma nota que não tá nesse Fá maior que você tá fazendo aí, porque a Fá maior é só maior, só maior, menor, tá. Aí a nota tá fora e desafinado. Sim. Então, assim, pô, você tinha que dar um dó, você dá um dó sustenido em 443, não é 440.
É.
Puta que pariu!
É foda.
Ah!
Então é foda.
Então, assim, a gente tem um problema sério de formação de plateia. Se a negra ali subir no palco e nível... cantar como a Whitney Houston, ou se ela não cantar nada...
Posso falar outro exemplo de nível baixo, muito. João? Na boa. Bruno Márcio.
Eu tô gritando, né?
Bruno Márcio, tecladista.
Estranho, fico, né?
Fizeram uma homenagem, tocaram pedrecho de Evidências, né? E aí, todos os jornalistas, Evidências de Chitãozinho e Chororó. A música não é do Chitãozinho e Chororó, a música é de José Augusto e Paulo Sérgio,
Sérgio Vale.
Né? Gravada brilhantemente por Chitãozinho e Chororó. Beleza.
Eternizado.
Aí, 500 matérias com Chitãozinho e Chororó, e o Chitãozinho e Chororó não. Nas matérias não falaram que a música era do Paulo Sérgio Vale e do... Eu achei aquilo absurdo, José Augusto. Ah, nossa canção, ficamos muito emocionados com nossa canção. Pô, Chitãozinho Chororó não precisa disso, né? Custava eles falarem a música é de José Augusto. Não é verdade? Se vocês gravam um cover, ninguém se chama falar que a música é nossa. A música não é dos Racionais, é uma música gravada,
se você,
né?
É um intérprete grava.
Exatamente, porra,
mas os jornalistas,
sabe?
Também, hein?
Porra, todos os jornalistas deram. Ninguém falou do Paulo Sérgio Vale e do José Augusto, cara. todas as matérias eram evidências de Chitãozinho e Chororó, galera. A música não é dele.
E o Paulo Sérgio Vale compôs Black is Beautiful. Não,
sim,
né?
O Paulo Sérgio Vale é puta compositor e tal. O Zé Augusto também.
Mas
agora,
deve ser uma distração também.
Não é, porque ele repetiu na semana
seguinte.
Gente,
deixa eu defender. Olha, deixa eu fazer bonita. Eu devo fazer isso.
Você tá atacando o meio jornalístico.
Também, meio jornalístico.
Você tá atacando os artistas ou os dois?
Eu tô atacando.
O cara tá aqui, ó.
Desculpe, Negrali, eu tô atacando a ignorância das pessoas de acharem que não é importante falar de quem é a música, entendeu? Porque eu tenho visto várias coisas. Ah, a música é do Chitãozinho porque eles tornaram a música famosa. Mas não é, sabe, não é jornalisticamente correto, historicamente é incorreto, é uma injustiça com os caras, entendeu? E aí o Bruno Mars tocou de novo a música e de novo na transmissão, evidências de Chitãozinho Chororó, pô. Desculpe, né, galera?
Voltando no jazz, eu fico muito triste, sabia? Que esse negócio de ser elitista é porque as escolas que ensinam, que tem contato, lógico que tem conservatórios, né? Você vai lá, faz a inscrição e tal, passa no teste e consegue. Mas é muito difícil. Eu, por exemplo, estudei numa escola que era muito cara, e 90% dos alunos, 99% dos alunos eram brancos e privilegiados, que tinham muito dinheiro, porque precisava ter muito dinheiro para estar naquela escola. Mas eu adorei, porque foi aonde eu consegui entender o que era. Eu não sabia ouvir jazz. E para ouvir jazz, assim, eu entendi que tem que ouvir o baixo, conhecer a fórmula, ouvir jazz e blues, né? Eu adorei poder falar, nossa, tem uma fórmula, então é assim que eles não se perdem, sabe? Onde improvisar, que legal, e aprender a bater a mão.
O rock and roll é uma migalha que caiu da mesa do jazz. E uma migalha nasceu no sistema inteiro.
É incrível que tenha virado uma coisa elitista. É estranho.
A música pop da primeira metade do século XX inteiro,
lógico,
cara.
Lógico.
O jazz? Que era? Lógico, é, você dançava do que era.
A música mais popular, 20, mais eclética.
Isso,
mais,
precisava ser mais popular, sim, né? O ensinamento também está mais dentro da nossa realidade também.
Agora,
da...
o Capote foi muito louco. Quando chamaram eles pra gravar, ele falou, não quero gravar. Porque se eu gravar, não vão me chamar mais pra fazer show, porque vão colocar o meu álbum e vão copiar minha técnica. E ele não aceitou gravar, e gravaram com aquele racista imundo, Nino La Roca, né? Que fazia o meio novelty song, né? Fazia o trombone imitar bicho, era um imbecil, né?
O André Barcinski, você prefere festivais ecléticos ou festivais nicho? Só de rap, só de heavy metal, só de jazz, só de blues?
Pessoalmente, eu prefiro festival nicho. Porque eu acho que o público... Eu vou em muitos desses festivais, música eletrônica...
Você foi no
música...
Summer Breeze?
Não fui. É muito grande. Não é, assim, o último festival grande que eu paguei pra ir foi... Eu tava pensando isso ontem. Foi em 96, o Lollapalooza. É verdade. O último show dos Ramones, em Nova York. Que eu só fui porque eles...
Gente,
eles
vocês me desculpem. Eu preciso ir embora.
Tá, que ódio disso. Eu falei, não, antes de falar qualquer coisa, deixa eu dar uma olhadinha no Waze. Tá dando... Se eu sair agora, eu
não
chego
fala
no horário.
Não fala horário. Mas não fala, pra senão... E as pessoas isso. Aqui é terrível.
O que falou aí? Pode
acabar? Eu queria ter terminado antes. O pessoal da produção falou que não.
Então vamos, tá bom. Então vamos.
Mas só termina. Não. Deixa ele terminar o raciocínio.
A gente podia continuar falando dela. Vai, a gente fica falando dela.
Mal.
Não.
Ele tinha falado mal pra
todos. Eu acho que eu já tenho como
falei, vamos rasgar a Negra ali.
Imagina.
Que isso? Claro que não. Não tem isso pra falar do Negra ali.
Mas só termina o vosso raciocínio.
Não, rapidamente. Eu acho que festivais de nicho atraem públicos que gostam do nicho específico. Eu costumo gostar mais.
Você prefere um restaurante que tem... Sushi, feijoada, tutu de feijão.
Prefiro só sushi ou só feijoada. Tá ou só...
Gente, vocês são muito frescos, cara.
Não, fresco, porque a gente Michelin, né, cara?
Exatamente.
Não, é gosto,
muito frescura.
É gosto.
Nós comemos em qualquer lugar, fala aí.
Obrigadíssimo.
É um cara muito...
Obrigado,
foi muito
gente.
Legal.
Negrali, super, hiper,
adorei,
mega obrigado.
Tá aqui,
muito legal.
Também? Tá vendo? Olha aí, Lazarento. Aí, Lazarento. Põe mais, gela mais.
Gela mais. Convidada. Vai matar a convidada.
Tô falando mesmo. Passou um esquimó aí, o cara falou bem de cachorro.
Tá todo mundo com a mão gelada. É bom, a pele fica ótima.
A sua não tava gelada.
Obrigado, Negrali. Foi o
Negrali, super, hiper, mega obrigado.
Adorei, tá aqui. Blue... Te adoro, viu?
Só ele?
Muito obrigada.
Sim.
Eu tenho um carinho especial pelo Blue, porque todas as vezes que eu conversei com ele, ele é
fica
tão
quieto,
fácil
é fofo.
A
ele
conversa.
É fofo. Ele é fofo.
Ele é. A gente tem um amigo em comum, que é a Lu Bauer, entendeu?
Quieto,
e ela sempre me falou
quieto.
Muito bem. Eu tenho um amigo, ele é meu amigo. Eu falei, então tá. Quem é? O Blue? Eu falei, Lousa, peraí. Deixa eu ser amiga também. E muito receptivo, pra você ver que muito...
Você pode só deixar uma frase gravada aqui?
Tem um jeitinho de tratar as pessoas.
Eu só queria que você deixasse uma frase, pra mim é épico. O Ice Blue é fofo.
Pode, Blue? Nossa, fofo. O Ice Blue é fofo. Ele tem que
falar. Ah, ele é falando que eu sou um fofo.
É um gangster príncipe, né?
Ele quer falar que eu sou fofo.
2022 acabou. Acabou, Fernando Bombueiro. Acabou. É tempo.
E vai Corinthians.
Vai Corinthians. Calma. Deixa gravar.
Deixa gravar.
Não precisa gravar ainda. Calma. Dois minutos. Regali, obrigado. Vamos para Regali. Valeu, Barça, valeu, Ice Blue fofo, valeu, Jota Marcelo.
Você é fofo. Você é ogro.
Vai, eu vou... Cara, o mundo acabou, eu sou ogro e o Blue é fofo.
É, mas é isso.
Terminem com essa frase. Ó, semana que vem tem mais B3 mais um. Você tá vendo aí, segue a gente, compartilha,
grava chamada,
divulga. É isso aí, valeu, gente.
Valeu. Depois.